Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu hoje teria diversos temas, até porque nós estamos vivendo uma efervescência política, né, muito grande no Brasil e no Estado, para falar hoje. Mas é importante, a companheira Dani fez um registro aqui, do que é a gravidade e a insegurança pública que nós vivemos. Não se há mais seguranças nas ruas da cidade do Recife, da região metropolitana, no interior do Estado. E se o fato deu uma repercussão tão grande como deu na imprensa, inclusive nacional, o assassinato de dois policiais, que é uma pena, ela se dá, presidente, talvez muito mais por ter envolvido dois agentes da Polícia Militar. Mas nós estamos assistindo aí, nobre deputada Gleide Ângelo, os assassinatos diariamente, 8, 9, 10, 11, 12, 13 assassinatos no estado de Pernambuco e, na sua grande maioria, ou na quase totalidade, de pretos e pobres e de áreas de periferia do nosso estado. E acho que nós vamos fazer um pronunciamento aqui da delegação que viajou para Medellín e nós sentimos que não tem como combater a violência, os assassinatos, sem uma política de inclusão social, sem pensar em moradia, sem pensar em emprego, sem pensar em cidadania, transporte público de qualidade. Então, acho que é um equívoco, mas acho que tem que ser apurado todos os fatos, mas que, acima de tudo, sejam articuladas políticas públicas, estadual, municipal e federal, uma integração dos conjuntos das ações para que possa colocar. Uma outra questão que eu não poderia deixar de falar é que hoje, olhe que eu tenho muitos anos de metalurgia, de oposição sindical, de participação em campanhas salariais, em greves, piquetes. Participei, antes de viajar, diversas assembleias em portas de fábrica, pedindo, eu reivindicando o elenco dos metalúrgicos, mas hoje nós tivemos talvez o primeiro momento na história onde o sindicato patronal dos metalúrgicos foi fazer uma reunião para discutir o dissídio, a convenção coletiva dos metalúrgicos, no próprio sindicato dos trabalhadores metalúrgicos. Então, acho que isso é um avanço, é uma conquista para... E já mando um abraço aqui para o nosso companheiro Henrique, em nome dele, toda a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. E, por último, que é o tema do meu pronunciamento, presidente, eu vou falar sobre a situação da Caatinga, aqui em nosso estado. Acho que o mundo sempre tem insistido nessa tecla aqui. Nós estamos vivendo um período de ameaça global. Já para alguns bilionários desse planeta, a situação da Terra é irreversível. O fim, no mínimo, da espécie humana no nosso planeta. E talvez nós tenhamos ainda uma oportunidade ainda de cuidar do nosso planeta, não é? Então, eu vim falar aqui da situação da nossa Caatinga. Então, hoje venho falar de algo que, como pernambucano e nordestino, julgo fundamental em nossos dias, o processo de recuperação da Caatinga, que leve em conta, em primeiro plano, o cuidado das pessoas. Nosso mandato está em luta pelo clima e contra a desigualdade. Venho a cada dia apurando, junto com minha equipe, a compreensão sobre a importância de uma mudança no entendimento político na nossa relação entre nós mesmos, enquanto seres humanos, e nosso meio ambiente. Precisamos levar muito a sério as ideias simples, porém de difícil tradução, tão repetida por nossos povos originários e tradicionais, de que pertencemos ao mundo e não ele a nós. Somos nós que pertencemos à terra e não ela a nós. Sempre acreditei na política e na democracia. Por isso acredito, com todas as minhas forças, que é por meio delas que vamos encontrar juntos uma maneira de recuperar nossa capacidade humana como parte da natureza. Hoje, infelizmente, ainda enxergamos como um lugar fora de nós e que, por isso, podemos explorar seus recursos de maneira desenfreada para produzir o nosso conforto para além da subsistência. E ao nós reeducarmos neste sentido importante, nos lembra que fazemos parte do planeta, a casa que nos acolhe. Teremos mais condições de, pela mudança de postura, restabelecermos o respeito cuidadoso entre nós mesmos, recordando que existimos juntos com parte da vida da Terra. Por que digo isso? Porque hoje venho falar de algo que, como pernambucano e nordestino, julgo fundamental em nossos dias, o processo de recuperação da Caatinga, que leve em conta, em primeiro plano, o cuidado com as pessoas. Se tivéssemos já atingido o estágio de compreensão da gravidade real dos problemas gerados pelos impactos do nosso estilo de vida nas mudanças climáticas, nós, daqui de Pernambuco, já teríamos chegado à conclusão política da importância de transformar a Caatinga, nosso principal bioma, em nossa Amazônia. E no sentido de entender a centralidade de sua proteção e preservação para a reversão de um tipo de desequilíbrio climático gerado pela fervura global, que nós não podemos falar mais nem em aquecimento global, fruto do impacto de atividades humanas no planeta. A Caatinga, entendida na sua especificidade e complexidade, carrega consigo o potencial importantíssimo na manutenção da vida e da biodiversidade do planeta. A sua preservação depende de um entendimento político sobre sua importância e do conhecimento, do reconhecimento do papel das populações nativas locais de seus saberes tradicionais. No clássico Os Sertões de Euclides da Cunha, descreve a Caatinga como terra que se transfigura em mutações fantásticas num ciclo que se repete. Depois da exuberância, voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiante, o empreendimento do solo, a nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas, os espargos, a sobrador da seca. Esse ciclo se repete desde sempre pelo tipo de relevo que impede que massas de ar quentes e úmidas hajam sobre o semiárido nordestino e causem chuvas com regularidade. Mas há um dado de natureza econômica, social, secularmente instalado, que torna o clima muito mais penoso para a maioria da população sertaneja. É a concentração de terras na mão de poucos proprietários. Além disso, a estrutura fundiária traz consequências negativas para os planos de recuperar o bioma da Caatinga, especialmente agora, quando estamos diante da crise climática global. Nos últimos anos, houve mudanças sociais nessa área equivalente a 11% do território nacional. E elas também oscilaram em tempos, em ciclos, assim como o clima. Nessa toada, ora piora, ora melhora, e a vida dos sertanejos. O clima agora tende a mudar para pior, com a fervura global e sua ocorrência simultânea com o fenômeno El Niño, agravando a ameaça de desertificação da Caatinga. Para as pessoas, houve um período recente de políticas sociais bem-sucedidas, com mais acesso à água e ao consumo básico, como os primeiros governos de Lula e Dilma. Mas, em seguida, veio Bolsonaro, para deixar 47% da população do semiárido quase sem acesso a alimentos. Nesses ciclos em que a estrutura de posse da terra manteve-se inalterada, estamos diante do desafio de recuperar a Caatinga para evitar o desastre ambiental. Esse desastre completo. O problema é que os planos de recuperação serão num modelo de distribuição de terras que não combina com a proteção ambiental nem com a necessidade de um desenvolvimento sustentável capaz de atender a maioria das pessoas que vivem nessa região. No mês passado, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco publicou artigo na revista de renome internacional em que vai fundo na questão climática e social da Caatinga, sob o prisma das necessidades estruturais de seus moradores. Conforme o artigo, a restauração florestal deve visar não apenas restaurar os ecossistemas, mas também melhorar os meios de substância das pessoas. A questão é que o mapeamento da restauração muitas vezes negligencia aspectos socioeconômicos fundamentais, como as desigualdades no acesso à terra. A restauração de paisagens degradadas é uma das principais estratégias para mitigar as alterações climáticas e prosseguir visando o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A restauração, porém, deve ser abordada com um movimento transformador, segundo o estudo, quando falta uma análise cuidadosa da distribuição de terras. As oportunidades e incentivos para a restauração podem reproduzir as desigualdades fundiárias e suas consequências socioambientais se tornam indesejáveis. E por que é assim? No Brasil, a produção e restauração em propriedades rurais privadas são regulamentadas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como Código Florestal Brasileiro. De acordo com este marco legal, toda a propriedade privada rural deverá contabilizar um percentual mínimo de sua área coberta por vegetação nativa. Essa cobertura vegetal obrigatória legal, que varia de 20% a 80%, dependendo do tamanho da propriedade do bioma onde as fazendas estão localizadas, tem sido, de longe, a maior força motriz de iniciativas de restauração no Brasil. Mas a falta de adequação legal e ambiental implica que os proprietários de terra percam o acesso a fundos públicos e a créditos para a produção. Contudo, esses programas raramente fazem uma distinção clara entre grandes e pequenos proprietários de terras, quando se trata de mapear e qualificar oportunidades de restauração em larga escala. Ignorar as desigualdades fundiárias pode levar a gastos desiguais e injustos de recursos econômicos e esforços políticos, privilegiando grandes propriedades rurais e deixando milhões de pequenas propriedades atrás de incentivos para a restauração. O pesquisador professor Felipe Melo, um dos autores do artigo, aponta que o planejamento da restauração na Caatinga precisa levar em conta diferentes desafios e realidades fundiárias para se ter compromisso social. Uma Caatinga possui muita pobreza em zonas com muita floresta, onde a estratégia mais adequada é associar restauração e segurança alimentar via sistemas agroflorestais produtivos. A restauração da Caatinga é uma necessidade urgente, mas precisa ser feita em respeito às condições sociais das pessoas do sertão, com atenção aos conhecimentos locais. Para os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, deve-se consultar os moradores e utilizar conhecimento tradicional para identificar quais são os aspectos mais úteis que possibilitem um maior retorno em termos referentes à economia. O estilo de vida, alimentação e demais usos que o sertanejo faz da Caatinga. Da mesma forma, é preciso manter aceso o debate sobre a concentração de posse de terra na região. Precisamos evitar a degradação do meio ambiente no semiárido, sob a perspectiva das pessoas que passam fome diante de um problema que não é só ambiental, mas também social. Uma combinação de fatores climáticos, socioeconômicos e políticos, que envolvem chuvas irregulares e baixa disponibilidade de água, além da pobreza, falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação, infraestrutura precária e poucas oportunidades de emprego. Esse processo produz mais desigualdade, enquanto realimenta a devastação do solo. Por fim, gostaria de ressaltar que a necessidade de recuperação da Caatinga se torne, assim como a Amazônia, uma causa no meio ambiente global e dos governos federal e dos estados afetados. Neste processo, é um alívio ver a volta dos programas sociais de renda direcionada às famílias mais vulneráveis, depois de 4 anos de instabilidade nessa área. O mesmo podemos dizer do apoio à agricultura familiar, mas não devemos fugir da realidade que este debate não é apenas sobre a grave questão do clima e seus aspectos técnicos, mas as formas seculares de posse da terra e das todas as causas históricas de desigualdade social que castiga as pessoas da Caatinga. A propósito, convém lembrar que a relação clima e concentração de riqueza não é um problema só nosso. A fatia dos 1% mais ricos do mundo produz o dobro de carbono que a metade dos mais pobres da humanidade. Precisamos aprender com os nossos povos que, segundo o antropólogo Eduardo Vivieiros de Castro, veem animais e outros seres não humanos como sujeitos de uma própria realidade e não como objeto. É assim nossa perspectiva inclusiva, que também precisamos trabalhar a importância dos seres humanos e não humanos da Caatinga. Fazer pensar a política a partir dessa leitura se faz urgente para podermos continuar sonhando com a permanência e a coabitação entre todos os seres vivos em nosso planeta. Então, presidente, eu trago essa reflexão aqui hoje para que a gente possa ter essa consciência da ameaça que todos nós, humanos, vivemos, a contribuição que a Caatinga pode dar ao planeta como um todo. E vendo, acho que essa perspectiva de trazer nós, que as coisas não estão desassociadas, né? A inclusão social, a educação. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui, eu estou vendo aqui a nossa companheira Débora, que teve a oportunidade de viajar conosco. Nós vimos, por exemplo, o exemplo da Colômbia, um país bem mais pobre do que o Brasil, que tem uma economia menor do que o Brasil, mas o avanço na qualidade de vida e a inclusão social. Isso vai por um processo geral de consciência do humano, do ser, da inclusão. Isso passa desde as calçadas, até política de escadas rolantes nos morros das cidades, entre outras conquistas sociais. E aí desaba no grave problema aqui da violência urbana, que atinge profissionais da segurança, mas, acima de tudo, está sendo um extermínio da população negra e pobre. E, nesse sentido, é importante registrar aqui que havia toda uma crítica aqui ao governo Paulo Câmara em relação à segurança pública, e nós vimos que a situação está piorando. Está piorando, e isso nós vimos com grande gravidade. Estamos tanto para os profissionais da segurança, mas, acima de tudo, para a população mais pobre do nosso Estado. É isso, presidente, tem para a tarde de hoje.